Boa noite a todos. Desejo cumprimentar os colegas vereadores e dizer que são todos bem-vindos para a sessão desta noite. Da mesma forma, também, em nome do Poder Legislativo, cumprimentar a todos aqueles que prestigiam a sessão na noite de hoje nesta casa e também dizer que são sempre bem-vindos. E também cumprimentar aqueles que acompanham a sessão desta noite através das redes sociais e através da Rádio Campinas. E em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Hoje, 30 de novembro de 2020. Solicito à secretária, antes de solicitar a chamada dos senhores vereadores, gostaria de dizer aos colegas vereadores e aqueles que nos acompanham nesta noite, que por motivo de doença do vereador Lucimar está mais uma vez ausente, portanto está conosco o vereador Cláudio Lewandowski, primeiro suplente, e também com a ausência da vereadora Marinês, está conosco presente o vereador Vilmar Dallariva. Dizer aos dois suplentes que são bem-vindos para a sessão desta noite. Então solicito à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores.
Cláudio Lewandowski.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Vilmar Dallariva.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Solicito então e peço ao colega Renato que assuma a segunda secretaria, conduza os trabalhos da segunda secretaria, a secretaria essa que estava a cargo do colega Docimar Bonatti. E também convido o colega Renato para que faça a leitura do trecho bíblico desta noite, do Evangelho do dia.
Evangélico de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Sigue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus chamou eles imediatamente e deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Nós temos a ata do dia 23 de novembro, que está à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa. E também nós temos a ata do dia 16 de novembro, que está em discussão, e a palavra está com os senhores vereadores. A ata do dia 16 de novembro está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovada. Na sessão passada, nós lemos o ofício PM 189-2020, que traz mensagem retificativa ao projeto de lei 032-2020, que trata da lei orçamentária para o ano de 2021. Como nós temos prazo para discutir e votar até o dia 15 agora de dezembro, e também esse projeto deverá ser votado em dois turnos, portanto, na noite de hoje estaremos discutindo e votando em primeiro turno a mensagem retificativa e também o projeto de lei. Consulto a CUP está de acordo, porque os prazos venceram, também os líderes partidários. Portanto, iniciamos o processo de votação com a mensagem retificativa, que está em discussão, e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra
com o vereador Elvis.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, quero dizer que esse projeto é um projeto que deveria ter vindo no primeiro ano de mandato, e não no último semana, último mês dos quatro anos, pois é um projeto que dá mais poder à Câmara, né? Para quem não sabe o que, que acontece, várias coisas que aconteciam, o prefeito tinha alguma coisa a mais que poderia fazer por lá. Agora, o que, que acontece? Nós temos que pedir à Câmara muitas coisas. É isso daí, né? Então, assim, ó, não sei porquê. Até acredito que o vereador deve ser valorizado, sem dúvida, mas gostaria de perguntar por que, que não veio no primeiro ano esse projeto, primeiro ano de mandato. Se o executivo tem tanto interesse assim de fiscalizar, deveria ter mandado no primeiro ano esse projeto. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
A mensagem retificativa continua em discussão em primeiro turno. A palavra aos senhores vereadores. A mensagem retificativa está em votação em primeiro turno. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. O projeto de lei 032/2020, que trata do orçamento agora para o próximo ano de 2020, com a mensagem retificativa já aprovada em primeiro turno, está em discussão em primeiro turno também, que será votado na noite de hoje. Portanto, o projeto de lei orçamentária está em discussão, e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei orçamentário, que trata do orçamento para o ano de 2021, com a mensagem retificativa já aprovada, está em votação, em primeiro turno. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei 032/2020, com a mensagem em primeiro turno. Na próxima sessão estaremos discutindo e votando em segundo turno. Nós temos baixado também o projeto de lei 034/2020, que trata do Vale Alimentação. Ficou definido que seria discutido e votado na noite de hoje. Portanto, o projeto de lei 034/2020 está em discussão, e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 034/2020 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Nós temos também o projeto de lei complementar 006/2020, que chegou um ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, e que eu peço que o primeiro secretário faça a leitura.
Ofício 014/2020, Campinas do Sul, 30 de novembro de 2020. Excelentíssimo senhor Egon Kisman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul, urgente. Prezado presidente, vimos por meio do presente, diante da notícia de que está em votação na sessão solene desta casa, o projeto de lei municipal complementar número 006/2020, de 19 de novembro de 2020, que trata de alteração de redação do artigo 33 da Lei Complementar número 002, de 26 de junho de 2005, passa a ser importante algumas ponderações que a seguir são informadas. Este projeto tem influência sobre a remuneração do servidor público municipal, de tal forma que o CIFESMUX, na condição de sindicato devidamente constituído para defender, discutir e informar seus associados de assuntos relevantes da categoria, precisa consultar seus membros do interesse e dos efeitos da alteração do referido artigo da lei. Quando esta oportunidade, o CIFESMUX não teve até o presente momento tempo hábil para promover uma melhor discussão e consulta acerca do tema com seus integrantes, ou seja, os servidores não foram e nem estão sendo ouvidos. Considerando que o prefeito municipal possui a prerrogativa de mandar direto para apreciação deste parlamento a matéria, sem dar o devido conhecimento ao sindicato, este, por sua vez, conta com a compreensão dos edis desta casa, para se utilizar da compreensão e dos princípios democráticos para proporcionar aos servidores públicos, pelo menos, a oportunidade de formar uma convicção acerca dos fatos em discussão. De fato, o objeto proposto na lei a ser remodelada muda um quesito importante quanto ao aspecto remuneração e vencimento, que precisa ser melhor explicado e discutido com os funcionários, de tal forma que os servidores devem pleitear medidas do executivo ou de direito próprio na relação de vínculo com o servidor público, que venha ao encontro de todos. Os argumentos são de que o projeto de lei é benéfico para os servidores, e apenas uma linha de raciocínio, os servidores municipais, em sua maioria, precisam formar a mesma convicção sob pena de arrependimento em momento posterior. A presente medida que ora se requer não impede o efeito do resultado final da análise do projeto quanto à sua aprovação ou reprovação, apenas a concessão de um prazo para que o assunto seja apreciado pelo CIFESMUX, entendendo que o sindicato não pode ficar omisso a este tema. Saber o que pensa a maioria dos servidores dará embasamento aos senhores legisladores a decisão acertada quanto ao projeto em discussão. Outro fato importante, já que a lei está sendo alterada, o sindicato gostaria de sugerir outras eventuais alterações. Diante disto, o CIFESMUX requer que o projeto de lei complementar número 006/2020, de 19 de novembro de 2020, não seja apreciado e votado na sessão deste dia 30 de 11 de 2020, conforme os argumentos já mencionados. Segundo, que seja acatado o pedido do CIFESMUX, concedendo um prazo de no mínimo 20 dias úteis, a serem contados a partir do deferimento do presente, para que o sindicato possa promover uma melhor avaliação dos efeitos da proposição em análise para emitir um parecer sobre o tema ao Poder Legislativo. Temos em que pede deferimento Campinas do Sul, 30 de novembro de 2020, Cristiane Valério, presidente do CIFESMUX.
Em atendimento, atendendo o pedido do Sindicato dos Servidores Municipais, o projeto de lei 006/2020, projeto de lei complementar, continuará baixado, aguardando manifestação dos servidores públicos, ou seja, do sindicato. Portanto, o projeto continua baixado. Nós temos o ofício PM 197/2020, que eu peço ao colega Renato, segundo secretário, que faça a leitura.
Ofício PM número 197/2020. Campina do Sul, 26 de novembro de 2020. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei municipal complementar número 07/2020, de 26 de novembro de 2020. E altera o artigo da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, e da outras providências, com a justificativa julgada pertinente. A justificativa se arremessa do presente projeto, tendo em vista a edição da Lei Complementar Federal 175/2020, que foi sancionada no dia 23 de setembro de 2020. Que alterou diversos dispositivos da Lei Complementar Federal 116/2013, prevendo a regra da transição para a partilha do ISS entre os municípios do local do estabelecimento prestador e o município de domicílio do tomador. A necessidade da alteração, tendo em vista a mudança de entendimento em relação ao ISS sobre as operações com cartão de crédito e débitos, que a partir do próximo exercício passarão a ser cobrados no município onde está estabelecido o tomador dos serviços. Cabe salientar que atualmente o ISS sobre as operações com cartão de crédito e débito eram arrecadadas no local de estabelecimentos das empresas, operadora dos cartões. Com a modificação da lei federal antes citada, o município passará a arrecadar os valores relativos às operações realizadas em seu território. Com o Código Tributário Municipal, é um espelho da Lei Complementar Federal 116/2003, existe a necessidade de atualizá-la conforme a mudança na legislação federal. Ainda faz-se necessário, por orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, atualização da planta de valores, tendo em vista crescente a valorização dos imóveis rurais, que devido ao aumento dos produtos agrícolas tiveram um incremento sem precedentes. Assim é para a legislação municipal, possa estar adequada à legislação federal, impõe-se a alteração constante do presente projeto de lei, limitando a exposto, subscrevam antecedentemente Neri Montepó, prefeito Campinas do Sul.
Ofício PM 197/2020, encaminha o projeto de lei complementar 007/2020, que eu peço ao primeiro secretário que leia o referido projeto.
Projeto de lei municipal complementar número 007/2020, de 26 de novembro de 2020. Altera artigos da lei municipal complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 3º do artigo 29 da Lei Municipal Complementar, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29, capítulo 3º. A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos incisos 1 a 13 do parágrafo 2º do artigo 30, quando o prestador não estiver estabelecimento no município de Campinas do Sul. Artigo 2º. Fica incluído no inciso 5º no artigo 29 da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, nos seguintes termos. Artigo 29, capítulo 5º. As pessoas referidas nos incisos 2 ou 3 do parágrafo 10º do artigo 30 desta lei complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso 1º do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar. Artigo 3º. O inciso 23 do artigo 30 da Lei Municipal Complementar, número 017, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30, capítulo 23. Do domicílio do tomador de serviço do subitem 15.09 da lista de serviços do anexo 2, artigo 4º. Fica revogado o parágrafo 4º do artigo 30 da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013. Artigo 5º. Ficam incluídos os parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º aos artigos 30 da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, que observarão a seguinte redação. Artigo 30. Parágrafo 6º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos parágrafos 7º a 13º deste artigo, considera-se tomador de serviços referidos nos incisos 21, 22 e 23 do caput deste artigo o contratante do serviço, e no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade de pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-las as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Parágrafo 7º. No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo, empresarial ou coletivo por adesão. Parágrafo 8º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do dispositivo no parágrafo 7º deste artigo. Artigo 9º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito de e congêneres referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. Parágrafo 10º. O local de estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexada a esta lei complementar, relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito a eles conexos que sejam prestados ao tomador direta ou indiretamente por: inciso 1, bandeiras; inciso 2, credenciadoras; inciso 3, emissoras de cartão de crédito e débito. Parágrafo 11º. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e de serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, o tomador é o cotista. Parágrafo 12º. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. Parágrafo 13º. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador de serviços é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no país. E no caso do arrendatário não domiciliado no país, o tomador é o beneficiário do serviço no país. Artigo 6º. Fica alterado o item 3º do anexo 1, planta genérica de valores venais imobiliários da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2020, que terá a seguinte redação. Anexo 1. Planta genérica de valores venais imobiliários. 3. Planta genérica de valores dos lotes rurais e chacras. Os lotes rurais e chacras do município serão avaliados por hectare, como área de 10 mil metros quadrados, obedecidas por 4 espécies de características assim descritas. Terras planas ou mecanizadas, 1.500 ao hectare. Terras com matas e florestas, 900 URMs ao hectare. Terras altas ou rochosas, 1.200 URMs ao hectare. Terras alagáveis, 800 URMs ao hectare. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos da seguinte forma. Inciso 1. A partir de 1º de janeiro de 2021, em relação aos artigos 1º ao 5º desta lei, inciso 2º. Observando a anterioridade nonagesimal em relação aos demais artigos da presente lei. Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2020.
O ofício PM 197/2020 encaminha o projeto de lei complementar 007/2020, portanto, se tratar de lei complementar, obedecerá os prazos regimentais e será baixado para a CUP analisar e, após os ocorridos prazos, será discutido e votado em dois turnos. Peço, então, ao segundo secretário, colega Renato, que faça a leitura do ofício PM 198/2020.
Ofício PM número 198/2020. Campina do Sul, 27 de novembro de 2020. Senhor Presidente, encaminho-se anexo o projeto de lei 035/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal permutar o imóvel de sua propriedade com imóvel de propriedade de particular e da outras providências. Justifica-se a remessa do presente projeto, tendo em vista que, quando a doação do imóvel para a Igreja Assembleia de Deus, em 9 de outubro de 2000, por equívoco no momento da lavratura da escritura pública, constou que o imóvel doado à entidade era constante da matrícula número 4.762, quando o correto seria o imóvel matriculado sobre o número 5.742. Ocorre que a Igreja Assembleia de Deus, que já utilizava o imóvel constante da matrícula número 5.742 anteriormente à doação, construiu no local a sua sede, entendendo que a escritura estava correta, tendo somente constatado no mês que passou. Assim como a entidade sempre utilizou o imóvel constante da matrícula, número 5.742, não é justo que a mesma efetue a demolição da benfeitoria que está sendo erigida no local, motivo pelo qual a permuta se impõe. Ainda a municipalidade terá vantagem na permuta, eis que o imóvel de sua propriedade, matrícula 5.742, possui 250 metros a passos, receberá em troca o imóvel com a área de 300 metros, a matrícula 4.762. Limitando o exposto e na certeza que o projeto será aprovado, subscrevam atrasamento Neri Montepó. Prefeito.
Ofício PM198/2020, caminha o projeto de lei 035/2020, que eu solicito ao primeiro secretário, colega Fábio, que faça a leitura.
Projeto de lei número 035/2020, de 27 de novembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal permutar imóvel de sua propriedade com imóvel de particular e da outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar bem imóvel do patrimônio público municipal com bem imóvel de particular para fins de interesse público. Artigo 2º. A permuta tem por objetivo regularizar a situação entre um imóvel de propriedade do município e o imóvel da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tendo em vista que no momento da lavratura da escrita de doação houve equívoco em relação ao número da matrícula, sendo que o imóvel doado à época localizava-se em local diverso do que ora é ocupado pela donatória. Artigo 3º. O bem imóvel denominal objeto do presente lei autorizava de permuta constitui-se de um imóvel público assim descrito. Um imóvel constituído de parte de lote urbano A, da quadra número 82, com a área de 250 metros quadrados, sem benfeitorias, situado na rua Marquês do Erval, lado ímpar, onde faz frente, distando 10 metros da esquina mais próxima formada com a rua Jacutinga, compreendido no quarteirão formado pelas seguintes ruas. Ao norte, rua Vasconcelos, ao sul, rua Marquês do Erval, a leste, rua Jacutinga, a oeste, rua Tílio Gusberti, com as seguintes confrontações. Ao norte, com a parte do mesmo lote A, na extensão de 10 metros da propriedade do município de Campinas do Sul, ao sul, com a rua Marquês do Erval, na extensão de 10 metros a leste, com parte do mesmo lote A, na extensão de 25 metros de propriedade do município de Campinas do Sul, a oeste, com parte do mesmo lote A, na extensão de 25 metros de propriedade do município de Campinas do Sul, cujo imóvel encontra-se matriculado sobre o número 5.742 no Registro de Imóveis de Campinas do Sul, em nome do município de Campinas do Sul, avaliado em R$18.000. Artigo 4º. O bem imóvel de propriedade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Erechim, que é objeto da presente permuta, constitui-se de um imóvel constituído de parte de lote urbano A, da quadra número 82, com a área de 300 metros quadrados, sem benfeitorias, situado na rua Marquês do Erval, lado ímpar, onde faz frente, distando 38 metros da esquina mais próxima formada com a rua Jacutinga, compreendido no quarteirão formado pelas seguintes ruas: ao norte, rua Vasconcelos, ao sul, rua Marquês do Erval, a leste, rua Jacutinga, a oeste, rua Tílio Gusberti, com as seguintes confrontações. Ao norte, com parte do mesmo lote A, na extensão de 12 metros da propriedade da Prefeitura Municipal de Campinas do Sul, com a rua Marquês do Erval. Na extensão de 12 metros a leste, com parte do mesmo lote A, na extensão de 25 metros de propriedade da Prefeitura de Campinas do Sul. E a oeste, com parte do número de lote 6, na extensão de 25 metros de propriedade de Olinto Rosseto, e que se encontra matriculado sob o número 4.762 no Registro de Imóveis de Campinas do Sul, sob o número 4.762, avaliado em R$21.000. Artigo 5º. A permuta consiste na troca do imóvel descrito no artigo 3º pelo imóvel descrito no artigo 4º desta lei. Não havendo torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. Artigo 6º. A alienação por permuta de que trata esta lei dar-se em estrita observância à legislação pertinente, sendo dispensada a licitação nos termos do artigo 17, inciso 1, c, da Lei nº 8.666/93. Artigo 7º. As despesas oriundas da escrituração cartorária, da transmissão dos imóveis, bem como dos seus respectivos registros, correrão por conta do município. Artigo 8º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2020.
Lembrando aos colegas vereadores que acompanham o projeto de lei, as matrículas dos imóveis citados no texto. Por se tratar de um projeto importante e por estarmos no final do ano e no sentido que a municipalidade possa agilizar esse processo, consulto a CUP para que nós possamos discutir e votar o processo, o projeto na noite de hoje.
Senhor presidente, por não ter nada de polêmico nesse projeto, a CUP concorda que esse projeto seja votado nessa noite.
Com a concordância da CUP, consulto também os líderes partidários.
O MDB concorda.
Com a concordância da CUP e também dos líderes partidários, estaremos votando, discutindo e votando na noite de hoje o projeto de lei 035/2020. Portanto, o projeto de lei está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 035/2020 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado. Esta presidência, juntamente com os demais colegas vereadores, os que presidente que já passaram por aqui, solicitou a realização de um laudo para ocupar o grau de insalubridade percebido pela servidora desta casa, que desempenha a função de servente. Concluiu o laudo pericial que a servidora tem direito à percepção de insalubridade no grau máximo, embora sempre percebido o grau mínimo. Desta forma, para regularizarmos essa situação e para o futuro apresentarmos a proposição para análise dos senhores vereadores. Portanto, solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei complementar de origem legislativa 001/2020.
Projeto de lei municipal complementar de origem legislativa número 001/2020, de 25 de novembro de 2020. Protocolo número 70, data 27/11/2020. Adota a lei municipal complementar 018, de 6 de junho de 2009. As suas alterações no que couber adequar a dispositivo e dar a outras providências. Neri Montepó, prefeito do município de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica adotado pelo Poder Legislativo de Campinas do Sul, no que couber a Lei Municipal Complementar 018, de 6 de junho de 2009. Artigo 2º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizando instituir adicional de insalubridade para servidores integrantes do quadro de provimento efetivo e para as contratações por tempo indeterminado. Artigo 3º. Os servidores que executarem as atividades insalubres farão jus adicional incidente sobre o valor do padrão de referência fixado no artigo 22 da Lei Municipal Complementar, número 03/2005, de 26 de julho de 2005, que será estabelecido através do decreto legislativo, em consonância com o laudo técnico emitido pelo médico ou engenheiro do trabalho. Primeiro, o exercício das atividades em condições insalubres asseguram ao servidor a percepção de um adicional, perspectivamente, de 40 30%, 30% e 20% segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. Artigo 4º. O direito adicional de insalubridade cessará com a eliminação das condições que deram causa à sua percepção, sendo sua concessão, eliminação precedida de laudo pericial realizada por um médico engenheiro do trabalho. Artigo 5º. O servidor que incorporar o adicional de insalubridade grau mínimo nos termos da Lei Municipal 1.119, de 8 de abril de 2008, lotando em locais para os quais o laudo técnico pericial estabeleceu o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ou máximo, terão direito a complemento mensal do adicional incorporado, até equiparação dos valores percebidos por servidores exercentes do mesmo cargo ou função no termo da presente lei. Sexto, as despesas decorrerão da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Presidente, 25 de novembro de 2020, Egon Kisma.
O projeto de lei de origem legislativa 001/2002, projeto de lei esse complementar, ficará baixado e, em concordância com a CUP e com os líderes de bancada, abreviando os prazos, podemos discutir e votar na próxima sessão. Portanto, o projeto de lei está baixado e será discutido e votado obedecendo os prazos e a proposição ou a manifestação da CUP. Também dizer aos colegas vereadores que o laudo pericial se encontra nesta casa, está aqui comigo, inclusive, está com essa presidência, mas ficará à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa. Sendo esta matéria que nós tínhamos para a noite de hoje, solicito ao segundo secretário, colega Renato, que faça o sorteio dos vereadores inscritos para as considerações finais. Nós temos três vereadores inscritos.
Primeiro vereador, Ronaldo. Rosângela. O Elvis.
Então, nós temos três vereadores inscritos pela ordem. Primeiro, Ronaldo. Segundo, Rosângela. E depois será o vereador Elvis. A palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, imprensa, aqueles que estão presentes nesta sessão, sejam todos bem-vindos. Hoje, nessas considerações finais, e na condição de estar encerrando esta etapa política dessa legislatura, em 31 de dezembro próximo, onde passarei a ser um eleitor comum, como qualquer outro, sem nenhum cargo eletivo, quero fazer uma pequena reflexão sobre as memórias antigas e as influências negativas de pensamentos retrógrados. Eu ouvi muito na campanha, embora não tenha feito uma campanha cerrada para nenhum dos lados, tive a minha opção de voto, todos sabem, mas ouvi muitas conversas e algumas coisas me chamaram muito a atenção. Pessoas argumentando que não votariam no candidato Paulo Batiste, porque quando o seu pai, o ex-prefeito, Ari Benjamin Batiste, assumiu a prefeitura, ou durante o exercício de prefeito, fez ou deixou de fazer tal coisa que acabou desagradando aquela pessoa. Também ouvi falar por determinadas pessoas que não votariam de forma alguma no candidato Geison, porque seu pai, quando foi prefeito, fez tal coisa que o desagradou. E a gente fica analisando O ex-prefeito Leonir Bortolini foi eleito em 1982, há 40 anos atrás. O ex-prefeito Ari Benjamin Batista, já falecido, foi eleito em 1988, há praticamente 33 anos atrás. E ainda, por incrível que pareça, tem gente arraigada em um ódio visceral, com os corações envenenados e doentes, lembrando daquelas situações que já se passaram há 30, 40 anos atrás, para justificar que não vota no Paulo, que não vota no Geison. Eu acho isso, embora trágico, até um pouco engraçado. Eu fico pensando o quanto pesado é o nosso caminho rumo ao futuro, colega Igor. Enquanto, em pleno ano de 2020, quase 2021, muitas e muitas pessoas ainda vivem amarguras e pensamentos de coisas que aconteceram lá atrás, 30, 40 anos. Isso acontece dos dois lados, aconteceu dos dois lados. Quanta energia negativa paira em nosso município. O prefeito eleito, Paulo, não é o Ari Batista. E o Geison Bortolini, que perdeu a eleição, não é o Leonir Bortolini. E nem que quisessem ser, não poderiam ser. Então são coisas engraçadas, como às vezes tem pessoas que não é o motivo não é porque não gostou desse candidato, não gostou daquele, não gostou da proposta. São coisas que puxam lá de trás, ficam presas a coisas que não têm significância nenhuma no nosso mundo de hoje. E nós temos, como seres humanos e racionais que somos, que aprender a andar para a frente, sacudir a poeira e viver a vida com toda a plenitude possível, olhando para o horizonte, não para trás. As coisas desagradáveis que porventura existiram lá atrás devem ficar lá atrás. Elas não podem somar positivamente em nada na história futura de Campinas do Sul. O ódio só adoece as pessoas. Nada mais do que isso. O hoje é agora. E o futuro também começa agora. Outro tema que eu quero trazer aqui, com a permissão dos senhores, é a situação com o nosso colega Docimar Bonatti. Docimar Bonatti está passando por uma situação muito grave de saúde. Não importam as circunstâncias, o que importa é que aqui nesta casa nós sempre tivemos um bom relacionamento, algumas divergências, claro, sempre houveram entre nós vereadores, mas muitas convergências também, mas uma amizade e uma admiração. E acho que isso é recíproco entre todos nós, colegas vereadores. O Docimar é vereador desta Casa Legislativa, portanto, um colega nosso, um legislador colega, e que ocupa um cargo na mesa diretora. E temos o dever moral e de consciência de torcer pela sua melhora. Bonatti está passando por uma situação muito delicada e muito difícil, sim. Conversei com a esposa dele no dia de hoje, está sendo dura a situação pela qual ele está passando. E eu quero convidar os colegas e todos que aqui estão hoje, aqueles que estão nos ouvindo, independentemente da crença, se é católico, se é evangélico, se é espírita, ou tenha qualquer outra crença, que nessa noite, antes de nos deitarmos, a gente possa dedicar, nem que seja um pequeno momento de oração, pedindo a Deus que tenha piedade do nosso colega Bonatti e permita que ele saia desse quadro negativo de saúde em que ele se encontra, há vários dias sofrendo e fazendo sua família e seus amigos mais próximos sofrerem também. Então, o meu pronunciamento nesta noite seria nesse sentido. Senhores colegas vereadores, população, muito obrigado.
Próxima vereadora faz uso da palavra, vereadora Rosângela.
A palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham na noite de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dizer, senhor presidente, que estamos, nestes dias, apreensivos na nossa comunidade com relação a algo que há meses temos nos preocupado, que é com relação ao Covid-19. Nós hoje, no final da tarde, o boletim do nosso município aponta 141 pessoas positivadas, tendo sido no dia de hoje, só no dia de hoje, mais de 30 testes realizados e um grande número desse de pessoas positivadas. Temos ainda 60 e poucas pessoas em isolamento, 16 pessoas em análise, que poderão também positivar nos próximos dias. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, né? Sabemos que muitas entidades, hoje, inclusive, através da mídia, algumas igrejas já se manifestaram, né? Voltando a fechar novamente. A grande preocupação é por causa do grande número de profissionais de saúde afastados no dia de hoje. Então, estamos com colapso já quase na saúde do nosso município. Nós sabemos que isso pode, a tendência é ficar ainda mais grave. E nós, aqui no Legislativo, temos feito a nossa parte, temos um decreto, né, senhor presidente, que deveremos reavaliar nos próximos dias, talvez tendo que acentuar esta ação, e pedindo, através nesse momento, fazendo a nossa parte, de que as pessoas que precisarem do serviço de saúde permaneçam um pouco respeitando a questão da urgência e da emergência, porque o sistema está sobrecarregado. E temos acompanhado através da mídia, sabemos que os nossos hospitais regionais de referência estão também na sua carga máxima e que certamente não teremos muito. Então, no mesmo pedido de oração do colega Ronaldo, para o nosso colega e amigo Bonatti, que a gente possa também orar um pouquinho por estas pessoas, né, do Covid, que a gente sabe que veio para ficar, que não é brincadeira, e que nós queremos que todos sejam protegidos. Não pensando apenas em nós, mas pensando em cada um cidadão da nossa comunidade, que todos merecem ter saúde. Então, manifesto aqui essa minha preocupação. E aproveito também, senhor presidente, para no dia de hoje, aproveitar e parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que no dia de hoje completa 55 anos de existência, de implantação e de criação no nosso município. Então, nós sabemos do quanto essa entidade foi e tem sido importante pela luta dos direitos dos agricultores, os associados fazendo sua parte, cada diretoria, cada componente que passou. Então, aproveitamos para agradecer e parabenizar esta entidade por esse trabalho que desenvolve no nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Próximo vereador, encerrando as considerações finais, vereador Elvis.
A palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes e pessoas que nos prestigiam, como a gente já cumprimentou anteriormente, gostaria de cumprimentar novamente, o que nos traz aqui é uma preocupação que hoje estive visitando a Secretaria de Agricultura. Naquele momento que estive lá, teve alguns agricultores lá pedindo sobre a silagem. Chegou o momento da colheita da silagem, é muito importante para os agricultores, principalmente de pequeno porte. Por quê? Porque eles necessitam da colheita dessa silagem. A máquina da prefeitura está com a plataforma quebrada. Desde o momento que parou a colheita anterior, são peças que não são tão caras assim. Por que é isso? Me disseram hoje lá que o orçamento da máquina já tinha um gasto muito em cima dela, que não tinha mais como consertar por causa dos valores muito alto gasto nessa máquina. Então isso é uma preocupação, porque são atos que prejudicam a população, né? E a população que mais necessita são os pequenos produtores, que precisam se manter lá no interior. Então, assim, para eles não virem aqui na cidade, brigar por um emprego daqui um pouco, por outras coisas. O que nos preocupa é assim, esses atos aí não são atos bons. E assim, a gente pede encarecidamente que o executivo consiga consertar essa máquina, porque não está prejudicando a nós políticos, está prejudicando ao povo, e o povo que precisa. Isso daí não é ato bom, hein? Então, assim, as pessoas estão olhando, com certeza. Hoje eu vi gente saindo lá muito sentido, porque uma máquina particular hoje, se botar na propriedade, na pequena propriedade, tem. Eles cobram por hectare, cobram deslocamento, cobram um alto preço. Então, assim, não é um precinho muito bom de pagar. Porque eles ganham menos o litro de leite, menos do que o grande. Para ter uma ideia, um produtor de nível alto ganha R$ 2,20 a R$ 2,10. Um produtor de pequeno porte ganha R$ 1,70, R$ 1,60 o litro de leite. Ele paga mais caro o sal mineral, paga mais caro a ração, porque ele consome menos. Então, a única maneira que o executivo tem é auxiliando em cima dessas pequenas coisas, esses pequenos atos que fazem a diferença, que conseguem manter essas pessoas lá no interior. Então, assim, defendo isso daí e não gostaria que essas pessoas fossem prejudicadas. E não só nesse sentido, como em outros também. Então, assim, nós temos que achar uma alternativa, uma maneira de poder consertar essa máquina e colocar ela produzir para as pessoas do município, né? E os responsáveis têm que ser... Por que não tem que ser punido, né? Com certeza. Algum ato errado fizeram. Pode ter certeza disso. Se não, teria como gastar na máquina, sem dúvida. Era isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Antes de encerrar a sessão desta noite, gostaria de me associar à colega Rosângela e também à colega De La Lata, Ronaldo, e dizer assim, colega Rosângela, a gente está muito preocupado com a situação que vive o município, que vive o estado, que vive o país, que vive o mundo, na questão do coronavírus. E esta casa, a Rosângela, também está muito preocupada. Veja bem, nós estamos chegando no final do ano e em torno de 30 dias esta casa tem que organizar a solenidade, porque é competência desta casa e cabe a esta casa organizar a solenidade de posse dos eleitos. E nós temos uma dificuldade bastante grande, conversava com o Ronaldo bastante, até porque cabe a nós, né, Ronaldo? Cabe a nós organizar isso juntamente com os demais colegas vereadores. Então existe uma grande preocupação de que forma nós vamos realizar esta solenidade. Isto preocupa e preocupa bastante, mas felizmente ou infelizmente, nós vamos ter que tomar uma decisão. Tá? Nós não podemos adiar mais muito. Se nós fizermos uma solenidade, realizarmos uma solenidade sem público, que provavelmente é o que vai acontecer, o que vamos fazer? Né? E também, quanto ao colega Ronaldo, que se manifestou a respeito do vereador Bonatti, do colega Bonatti, segundo secretário, ocupa um cargo na mesa diretora. O meu desejo, e é claro, o nosso desejo, é que o Bonatti em brevemente esteja restabelecido. E o meu desejo, e também acredito que é o desejo de todos os colegas aqui, que o Bonatti esteja aqui, ao meu lado, ocupando sua cadeira de segundo secretário na última sessão, na sessão que nós estamos encerrando o atual período legislativo, o atual ano e o atual período também. Porque o Bonatti, juntamente com o Ego, juntamente com o Ronaldo e com os demais vereadores, o ano que vem não estarão mais aqui. As cadeiras, essas cadeiras pertencerão a outros vereadores. Bonatti, sei que os seus familiares estão nos acompanhando, Vossa Excelência de repente não está, mas esse é o nosso desejo. Gostaria sinceramente que Vossa Excelência estivesse aqui, ao menos na última sessão, para nós encerrarmos o atual período legislativo desses 4 anos. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam na noite de hoje essa sessão aqui, na Casa Legislativa, e dizer que são todos sempre bem-vindos. Nós ficamos felizes pelas pessoas que estão aqui na noite de hoje e assistiram a essa sessão. Sessão importante, é onde nós discutimos projetos importantes e também projetos importantes ficaram baixados para serem discutidos e votados em outras sessões. Também agradecemos àqueles que nos acompanham através das redes sociais e através da rede da Rádio Campinas. E também agradeço aos colegas vereadores pela sessão desta noite e pela presença. Muito obrigado a todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.